Agradecemos ao Senhor por mais uma vez, né, estarmos diante da palavra do Senhor, né? E estar diante da palavra do Senhor realmente é estar aos pés do Senhor para ouvi-lo. De fato, o Cordeiro enviado, ele foi enviado por Deus. João Batista o apresenta logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, esse Cordeiro. E esse Cordeiro é enviado, diz ali, envia ao governador da terra. E o Senhor, na verdade, quando foi aprisionado, ele foi levado às autoridades. Mas diz a Bíblia que não há autoridade que não venha de Deus. Todas as autoridades constituídas foram constituídas por Deus. Sabemos que o sacerdócio foi constituído pelo próprio Deus. Se ele estava corrompido ou não, essa é uma questão, né, que os homens não andavam segundo a vontade de Deus, mas o princípio da autoridade no sacerdócio vem de Deus. Quem realmente criou o sacerdócio, quem realmente proveu o sacerdócio foi Deus. E as autoridades romanas, ainda que pudessem ser uma autoridade perversa, mesmo assim, estavam debaixo da autoridade de Deus, porque o próprio Senhor Jesus fala isso a Pilatos, que não há nenhuma autoridade, né, que não venha de cima. Então, Deus usou três autoridades para enviar o seu Cordeiro e mostrar, através dessas autoridades, o quanto realmente, ainda que os sacerdotes reprovavam o Senhor Jesus, mas Deus não reprovava e fez eles gritarem, crucifica-o, crucifica-o, como que se fosse o Cordeiro Imaculado, eles exatamente preparado para o sacrifício. E no caso, as duas autoridades políticas, que foi Herodes e Pilatos, primeiramente Jesus foi levado às autoridades espirituais, né? Depois foi levado a Pilatos, que era o governador, e depois a Herodes, que era o tetrarca da Galiléia. Então, vamos ler aqui Lucas 23, que a semana passada não conseguimos ler. Diz assim: levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Essa multidão de religiosos levaram o Senhor Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Pilatos perguntou, dizendo: tu és o Rei dos Judeus? E ele respondendo: e disse-lhes: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. O Cordeiro sem mancha. E daí ele remete o Senhor Jesus a Herodes. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo ao dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Agora, verso 14, qual o veredito, né? A partir do 13, diz assim: e convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Agora, verso 15: nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digno de morte. Claro, quem fez alguma coisa para que seja digno de morte fomos nós. Foi Adão, nosso pai. Adão, nosso pai, segundo a carne. Fez algo que deixou toda a sua descendência digna de morte. E nesse veredito, só há um inocente sobre a face da terra, Jesus Cristo. E todos nós culpados, todos nós carecendo, né, de um juízo condenatório. E esse juízo condenatório é o salário do pecado, que é a morte. Mas eis aqui o Senhor Jesus, né, como nosso substituto, aquele que vai nos levar às glórias mais excelentes, porque vai descer o abismo mais profundo da humilhação. Conforme nós temos do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, que é uma escritura clássica, assim, concernente ao que o Senhor Jesus passou, as profundezas da sua humilhação. Quer dizer, se queremos subir mais alto na glória de Deus, temos que descer o mais profundo da humilhação. Esse é o caminho de Jesus. Então, o que vemos no capítulo 18? No capítulo 18, podemos dizer assim que é o longo caminho que o Senhor Jesus vai tomar da prática da sua oração. Tudo que ele orou, toda a instrução que ele deu aos discípulos, nesses últimos capítulos, nesses cinco capítulos, do 13 ao 17, agora o Senhor, por exemplo, compromete-nos com sua glória. Quero que onde eu estiver, eles estejam para que vejam minha glória. O Senhor Jesus compromete-se, e agora, um comprometimento em oração, ele fez esta oração, ele rogou ao Pai. Agora nós vamos ver a realidade da prática da oração. Às vezes nós pensamos que a prática da oração é orar. Não. É viver aquilo que oramos. E Jesus vai tomar o caminho da prática da oração, que é o quê? É o Calvário, é o caminho do Calvário. Porque sem passar pelo Calvário, nenhuma daquelas orações do Senhor Jesus em João 17 vai se cumprir, vai ser satisfeita, vai ser realizada. Então, Muitos irmãos oram, 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 mas eles não alcançam glória divina em forma alguma, porque eles não entram no caminho da prática da oração. Então vemos aqui, vamos ler do versículo, já lemos a semana passada, do versículo 1 ao 14 do capítulo 18. Começa assim o capítulo 18: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. Tendo disso, dito isso, tendo orado, saiu para dar cumprimento à oração, para tornar prático a sua oração. E ele foi no Jardim das Oliveiras, claro. Nós não temos o relato aqui, como Lucas relatou, um suor como grandes gotas de sangue. Nós não vemos aquela, a descrição daquela agonia do Senhor Jesus, orando que se passe de mim esse cálice aqui, João não coloca. Mas nós sabemos que aqui o Senhor Jesus toma o caminho realmente direcionado à cruz. É isso que ele vai fazer. Tem que passar pelo Jardim das Oliveiras? Ele vai passar, porque ali ele é preso. Como já vimos, ele foi preso. Mas vamos ler que quando o Senhor Jesus, ele toma esse caminho, ele deixou uma palavra de consolação no capítulo 14, verso 18 e 19, para os discípulos, né? Ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Depois ele diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Certamente eles iam viver por causa desta obra da cruz. Eles iam viver por causa da ressurreição. O Senhor Jesus, ele. O mundo não ia ver mais o Senhor, mas eles iam ver. E viram o Senhor após a ressurreição. E que alegria foi ver o Senhor após a ressurreição. E o Senhor falou com eles e comeu com eles por 40 dias e falou do reino de Deus. Ele falou de um reino celestial, ele falou de um reino que traspassa os limites da esfera material e temporal. E os discípulos ficaram nessa experiência, mas o gozo maior viria quando o Senhor deles fosse glorificado. Cristo glorificado, Espírito Santo para nós. Quando Cristo foi exaltado e glorificado, então o Espírito Santo desceu, foi dado para nós. Como batismo, como revestimento, como habitador dentro de nós. E aqui o Senhor está tomando esse caminho. E é o caminho realmente de tribulação, de aflição, tanto é para Jesus quanto para os discípulos. Mas existe uma palavra do apóstolo Paulo. Que aqui o Senhor Jesus, né, mostra-se consolador, e na sua ida ao Pai, ele também vai continuar trazendo a consolação. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 5, Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Mas onde encontramos as consolações? Só tem a consolação aquele que mais experimentou a aflição. Verso 5 diz: Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, por meio de Cristo sobeja consolações. Por quê? Porque ele padeceu muito e, de fato, nele tem abundante consolação. Graças a Deus, né, por isso, Jesus vindo do capítulo 17, onde ele, tendo aberto o coração e oração sobre todas as coisas que ele, né, queria junto do Pai, em relação a ele e a seus discípulos, e a todos aqueles que haviam de crer nele, ele parte agora em direção à meta para cumprir a vontade do Pai e consumar a redenção. Vemos agora, então, esse primeiro versículo é realmente algo que o Senhor Jesus entra no caminho da aflição. Ele já está sobrecarregado. Nós vimos no capítulo 13, desde lá o Senhor está sobrecarregado com esta carga de ir à cruz. Vamos ver aqui o que também ajuda, né, a pesar mais esta experiência de Jesus. No verso 2, Judas que o traía, estou lendo agora João 18, que o traía também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Eles vieram atrás do Senhor Jesus como a um criminoso, vieram com armas. Vieram armados. E nós vemos que Pedro chama Judas de ser o guia daqueles que prenderam a Jesus. Em Atos, capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz aqui: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Predisse. O Espírito Santo predisse. Não foi Davi. Deus, o Espírito Santo só usou a boca de Davi. Como Pedro diz, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele foi o guia, ele foi o traidor e o guia. Ele guiou e deu um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E diz a palavra no verso 17, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério, Pode alguém alcançar sorte no ministério e trair a Jesus? Pode. Segundo a palavra, Judas alcançou sorte neste ministério. E olhando aqui em João 18, 5, respondeu-lhe a Jesus o Nazareno, que eles estão procurando. Jesus disse: sou eu. E Judas, que o traía, parte B do versículo, estava também com eles. Estava com esses que vieram com armas e tudo, vieram armados. Judas sabia que Jesus era um homem pacífico, homem humilde, manso. Mas, veja uma coisa, ele alcançou sorte no ministério. O que significa isso? Significa que 3 anos ele andou com Jesus. 3 anos ele andou comendo com Jesus. 3 anos ele andou, muitas vezes, dormindo com Jesus. Viajando com Jesus. Vendo os milagres de Jesus. Ouvindo mistérios da glória de Deus. Trabalhou para Jesus, pregou em nome de Jesus, professou ser um crente. As pessoas procuravam Judas para se aconselhar, pessoas procuravam Judas para orar para curar suas enfermidades. Ele alcançou sorte no ministério de Jesus. Essa palavra alcançar sorte significa uma bem-aventurança, um privilégio. Não tem dos grandes privilégios é alcançar sorte no ministério de Cristo. Só que ele não produziu fruto para a glória de Deus. Não produziu fruto. É como que se fez tudo em nome do Senhor, usou o nome do Senhor. O nome do Senhor é honrado, mas o dele não foi. J.C. Riley diz o seguinte de Judas: o mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. A presença, né, do Senhor. Ele se tornou hostil a um Senhor, Criador do universo. Ele se tornou hostil àquele do qual ele come na mão. Ele traiu aquele que lhe deu fôlego de vida. Ele traiu aquele que veio realmente para salvar sua alma. Ele criou hostilidade com o Senhor Jesus. Ele maltratou o Senhor Jesus. E continuando, vemos isso, que Judas conhecia, por exemplo, verso 2, o Judas que o traía também conhecia aquele lugar, quer dizer, o jardim de Getsêmani era conhecido de Judas, porque Jesus fazia reunião, tanto de oração com os discípulos ali, quanto reunião de instrução. Porque diz a palavra aqui, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os discípulos. É como hoje a gente marca, irmãos, vamos nos reunir lá no Monte Tal. Vamos nos encontrar ali no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus marcava a reunião com seus discípulos ali. E Judas conhecia esse lugar muito bem. Alcançou sorte de ficar com o Senhor ali horas, escutando coisas gloriosas, mas mesmo assim traiu o sangue inocente. E agora algo muito importante que o Senhor Jesus faz, que é outro ponto aqui, Veja o verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, Jesus já sabia, o Pai já tinha delineado o caminho para o Senhor. Então, ele sabia que viria essas coisas, então o que ele fez? Ele adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. Sou eu. Não precisa mencionar que Judas estava com eles novamente. Mas vamos para o versículo 6. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, nesse momento, Jesus deixa extravasar um pouco da sua glória e afeta estrondosamente aqueles que o estão buscando. E esse poder faz com que eles caiam no chão, no pó, diante da glória, da majestade de Cristo, que por esse momento permite, né, tocar essa glória nessas pessoas e elas caem no chão. Por quê? Porque ele diz assim: sou eu. Quer dizer, ele é o grande eu sou. E diante dele, ninguém fica em pé. Diante do grande eu sou, todos nós caímos por terra. E eles caíram por terra, mas logo o Senhor se esconde e volta ao normal, para o cumprimento da vontade de Deus. Ele não podia, né, se utilizar, ele não usurpou o direito de ser Deus, ele poderia simplesmente consumir esses que o queriam prender, mas como se cumpriria a palavra de Deus, que ele mesmo diz no último versículo, do versículo 11, melhor dizendo, na metade do versículo, parte B: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Trata-se de, realmente, de um cumprimento da vontade do Pai. Jesus não faria nada para desagradar o Pai. Nada. Então, Jesus, o que ele fez? Ele perguntou: a quem buscais? Ele se adiantou, né, diz a palavra, adiantou-se, quer dizer, distinguiu-se dos discípulos, adiantou-se e disse: a quem buscais? E eles disseram: Jesus Nazareno. E disse: sou eu. Então, quando ele disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. O que significa Jesus falando isso? Ele se antecipa e pergunta: a quem buscais? E eles dizem: Jesus Nazareno. Ele diz: sou eu. E essa palavra sou eu é de grande impacto. Quando Deus fala conosco, dizendo sou eu, certamente isso impacta nosso coração. Mas vamos voltar ao que podemos aprender aqui dessa antecipação de Jesus se apresentando. O que significa isso? Que ele está se entregando. Ele se apresenta, ele se adianta e se entrega. Sou eu a quem buscais. Ele se entrega. O que significa a entrega. O valor do sacrifício está na entrega. Aí está o valor do sacrifício de Jesus, na sua entrega. Se nós lermos Gálatas 2:20, o que fala de Jesus em Gálatas 2:20? Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Isso quer dizer, a cruz do Senhor Jesus também é a cruz do pecador. Estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Aqui, ó, o que Jesus fez. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não foram os soldados que o prenderam, ele se entregou. Por quê? Se Jesus não se entregasse, com um sopro ele derrubaria todos os seus inimigos. Mas Jesus se entregou como homem, se entregou como sacrifício, como cordeiro, se entregou. O valor de um sacrifício está na entrega. Ninguém vai amarrado. Jesus foi amarrado como cordeiro. Ele é amarrado nas pontas do altar. Considere-se assim na tipologia, né, do tabernáculo. Mas, neste caso, ele se entregou, ele se apresentou. Sou eu a quem buscais. Também, Efésios 5, verso 2 e o verso 25. Vamos ler Efésios capítulo 5 agora. Verso 2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou. Aqui está o valor do sacrifício. Entregou-se. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Se entregou por nós, e ao mesmo tempo, em oferta e sacrifício de cheiro suave a Deus. Ele agradou a Deus e agradou a nós que recebemos a redenção, a salvação da nossa alma. No verso 25 também, do capítulo 5, parte do mesmo princípio do versículo 2, nós encontramos no verso 25 o mesmo princípio, a mesma entrega, onde ele diz, Paulo continua falando, vós maridos, tomando como exemplo o versículo 2, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso que a oferta tem valor quando há entrega. Jesus primeiramente fez a entrega da sua vontade. Ele pôs sua vontade na cruz, para depois pôr sua vida na cruz. Então, a entrega consiste em que nossa vontade tem que ser sacrificada primeiro. Jesus se antecipou porque ele queria cumprir a vontade do Pai, não a sua vontade. E esta vontade teria que ser o quê? Esse sacrifício deveria ser uma deliberação própria, de entrega própria do Senhor Jesus. E ele fez. Quantos de nós vamos resmungando para a cruz, né? Isso não é entrega. Então esse sacrifício não tem valor. Quando há murmuração, o sacrifício fica inválido, não tem valor. Então, vemos que realmente o Senhor Jesus se entregou, ele não foi obrigado a ir, ele se entregou. Ele fez um pacto com o Pai voluntário, ele se entregou ao Pai, à vontade de Deus. Se nós pudéssemos ver a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito no céu, lá na glória, poderíamos ver que o Filho já tinha se apresentado perante o Pai, perante o Espírito, como ali uma entrega. Diz Pedro que ele foi conhecido mesmo antes da fundação do mundo. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas ele foi conhecido na glória eterna. Ele foi conhecido já como Cordeiro de Deus. E também algo da parte do Senhor Jesus, que está no verso 8 e 9. Nós estamos seguindo em sequência até chegar no versículo 11. Então, o verso 8 e 9. Quando Jesus diz assim, Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Jesus não ia permitir nenhum deles morrer à espada, porque certamente os inimigos do Senhor queriam prender também os discípulos. Mas olhando do ponto de vista da salvação, nós estávamos aprisionados e sentenciados à morte também neste mundo. Mas a prisão de Jesus é a nossa liberdade. Ele disse: Se, pois, buscais a mim, deixai ir estes. Então Jesus realmente protegeu os seus discípulos, como aquela galinha que se sobrepõe sobre os pintainhos, e também como o pastor, em João capítulo 10, verso 11. Como o pastor, que ele diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o Senhor Jesus disse: Bom, é a mim que vocês buscam, é eu que tenho que morrer, não eles. Deixem eles ir. Eu é que vou ser aprisionado, eu vou ser amarrado no altar e depois vou ser sacrificado. Mas eles, não, eles estão livres. Deixem eles ir. O Senhor falou isso, né? João observou. Para se cumprir a palavra que tinha dito, Jesus disse: Nenhum vai se perder. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Por certo, ele falou na oração, né? Nenhum perdi. Ele fala no capítulo 17, né? Então, Simão Pedro, agora. A situação de Pedro, numa forte comoção, por exemplo, diga-se de passagem que essa forte comoção de Pedro é por causa do muito amor com que ele amava o Senhor Jesus. Não era porque não amava, ele amava o Senhor. Só que também ele confiava muito em si mesmo. Então, o que ele faz, nessa forte comoção, no verso 10, ele tira, diz assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro, nessa comoção, ele arrancou da espada. Lembramos que Jesus, antes de vir nessa situação do caminho da cruz, Jesus fala: quem não tem espada, compra espada. Eles compraram duas. Não sabemos da mão de quem ficou a outra, mas na de Pedro, certamente. Pedro ficou com uma. Ele tinha a espada. E ele desembainhou e cortou. Porque ele não suportou Malco, por exemplo, amarrando o Senhor Jesus. Nesse momento, ele se levanta e certamente pode pensar assim: é o momento de eu salvar o meu mestre. Mas é o mestre que está salvando Pedro. É o mestre que está indo para a cruz para salvar Pedro. Então, observe que o Espírito Santo coloca aí: Pedro tinha a espada. Neste momento, ele tinha a espada errada. Não era dessa forma que ele poderia ferir mal. Mas qual a utilidade da espada, né? Essa espada usada na guerra para ferir as pessoas. Mas vemos que no Pentecostes, Pedro usa um outro tipo de espada, que naquele momento, diz a palavra, se você olhar no texto original de Atos, a palavra compungiram o coração, ou receberam a palavra de Deus e foi trouxe uma compulsão no coração daqueles que ouviram, 3.000 vidas. Ali, a palavra mais forte significa que a palavra de Pedro partiu o coração deles no meio. Partiu. Nós não podemos levar espada na mão antes do Pentecostes. Nós devemos levar a espada do Pentecostes, a espada do Espírito. Essa espada, ela atua diretamente na alma do homem. Devemos nos desprover de qualquer espada nossa mesmo. Mas depois do Pentecostes, temos uma outra espada, a espada do Espírito, disse Paulo, que é a palavra de Deus, que é capaz de cortar. Ela é uma espada de dois fios e que corta. E Pedro cortou 3.000 corações no dia do Pentecostes. Que maravilhoso ver um servo que ama o Senhor, mas sempre está, antes do Pentecostes, com as palavras erradas, com o conselho errado, com a espada errada, e corta o lugar errado. Cortou a orelha de Malco. Ele precisava cortar o coração de Malco com a palavra de Deus, mas sozinho não. Pelo poder do Espírito Santo. Há muitos irmãos que pensam que, por muito falar para alguém, vão cortar o coração dele com tantas palavras, não vai adiantar. Tinha um servo de Deus que ele lutava por uma senhora que vinha na reunião, e ele pregava, se esforçava numa mensagem evangelística com sabedoria, e a mulher ficava lá dura. Passou lá praticamente, acho que uns 2 anos lá na igreja. Um dia o Espírito Santo enviou uma palavra e cortou o coração daquela mulher. Naquele dia ela se converteu. Precisamos muito mesmo do ministério do Espírito Santo. senão nós usamos a espada errada. Vemos aqui Pedro. Bendito seja Deus pela vida de Pedro, porque depois ele, como Christian Chan dizia, Pedro se tornou a boca de ouro. Quando ele abria a boca, as pessoas se convertiam. Oxalá que isso aconteça conosco, que um reavivamento do Espírito. Então, nossos filhos se converterão. Precisamos realmente que o coração dos pais se convertam ao Senhor. Daí vai converter o coração dos filhos aos pais. E o Senhor será glorificado. Temos que clamar ao Senhor, irmãos. Os pais têm que ter suor e lágrimas, joelhos dobrados para a salvação de seus filhos e para que eles sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo venha se prover de ministérios futuros, se Cristo tardar um pouquinho mais. Ah, como o Pentecostes é glorioso. O Pentecostes é a extensão da obra da cruz. Mas vamos continuando aqui a resposta de Jesus a Pedro. Pedro tira a espada, mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O cálice que o Pai me deu, disse Jesus. O Pai que deu esse cálice. E Jesus bebe o cálice do Pai. Vamos ver no capítulo 12, verso 27 de João. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora, mas para isso vim, para esta hora, a hora de beber o cálice. Que ele não vai deixar de beber. Em Marcos 14, vamos ver que cálice é esse. Marcos 14, verso 35 e 36. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Verso 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O cálice da vontade de Deus, o cálice da vontade do Pai. Em João 8, 29, o que o Senhor Jesus diz mesmo? Vamos ver 8, 29. Diz a palavra que o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então vamos considerar aqui essa palavra. Eu faço sempre o que lhe agrada. A parte B do versículo é 8:29 de João, onde ele diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre. Se é para ir para a cruz, é isto que agrada o Pai, então ele vai fazer isso. porque fazendo isto, ele vai agradar o Pai. Mas o mesmo caminho que Jesus tomou para agradar o Pai é o mesmo que nós devemos tomar para agradar o Senhor. Muitos acabam descartando o caminho da cruz, onde Paulo diz: eu vos digo chorando que muitos são inimigos da cruz de Cristo. E também vemos que o cálice da vontade de Deus, né, está em Lucas 22, verso 13 a 18. É o cálice que nós vamos beber. Ele bebe o cálice da morte, o cálice amargo da morte, mas nós bebemos o cálice da aliança, do pacto. Vamos ler Lucas 22, do verso 13 ao 18. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Verso 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, nós tomamos o cálice, que é o novo testamento no sangue de Jesus. Mas Jesus tomou o cálice amargo da morte para nós tomarmos o cálice doce da sua aliança, do seu amor, né? Da salvação, como diz o salmista, o cálice da salvação, né? E também vemos aí o destaque dos dois versículos 19 e 20, né? E o Senhor mostra o pacto, a aliança, o cálice, que nós, cada semana, e não é só cada semana, cada dia devemos nos lembrar desse cálice que é no sangue de Jesus, o Novo Testamento, e lembrar para não profanar o sangue do testamento com que fomos santificados, e não fazer agravo ao Espírito da Graça. Devemos lembrar da tão grande salvação que o Senhor consumou na cruz, com o seu próprio sangue, dando-nos o cálice da salvação. O cálice da salvação é nosso cálice, porque Jesus nos deu esse cálice. Ele experimentou a morte para nós experimentarmos a vida. No Salmo 75, verso 8, nós percebemos uma escritura que era o nosso cálice, que Jesus tomou no nosso lugar. Vamos ver Salmo 75, verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Esse era o cálice nosso. Aqui quando fala que esse vinho que ferve é porque ele está fermentado E o vinho que quando ferve, quando ele as fezes do vinho, que é aquela borra do vinho, quando ele fica no vinho, ele sorve ali, ele ferve, ele fermenta. E esse vinho se torna tipo uma graspa amarga, se torna vinagre. Esse era o cálice para os ímpios. A Bíblia diz que nós éramos ímpios. Está lá em Romanos. Que nós éramos ímpios e esse cálice era nosso. Mas quem bebeu ele? Foi o Senhor. Por toda a nossa impiedade, por nossa natureza ímpia, ele bebeu. E hoje somos justos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Não por nossos méritos, ninguém é justo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas como estamos em Cristo, Ele é o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, no Salmo 116, 13, vejamos agora o cálice que nós vamos tomar. Salmo 116, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Nome de quem? Do Salvador, conforme Atos 4, 12. Qual é o nome que tem que ser invocado que nos deu o cálice da salvação? Ele tomou o cálice da condenação e nos deu o cálice da salvação. Então, Atos 4, 12. E como o salmista disse, invocarei o nome do Senhor. Aqui no 4, 12 de Atos diz assim, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse cálice da salvação tem um nome: Jesus Cristo, Senhor da Glória. Jesus Cristo Nazareno. Ele é o nosso cálice da salvação. Num dos salmos diz que ele é o nosso cálice. Então, tomamos este. Esse é o Novo Testamento no sangue de Jesus, que diz em Lucas 22, 20. Então, Jesus disse para Pedro: Não tomarei eu o cálice que o Pai me deu? Guarda essa espada, porque eu vou tomar o cálice que o Pai me deu. Veja, Jesus poderia dizer assim: O cálice, Pedro, que você me deu, Pedro, por ser pecador? Não. Vocês me deram esse cálice? Não. Os judeus me deram esse cálice? Não. Ele disse: O Pai me deu esse cálice. Esta é a vontade de Deus. O Pai me deu esse cálice. E outra, vamos dizer nós aqui uma coisa, como Jesus falou: Não beberemos nós do cálice que Jesus nos deu? Às vezes esquecemos que devemos tomar do cálice da salvação. E nesse momento, nós seguirmos realmente para viver tudo que o Senhor Jesus conquistou, né, na nossa salvação. Essa palavra tão grande salvação, né? Não podemos negligenciar, né, esta tão grande salvação. Não tomaremos o cálice que o Senhor Jesus nos deu? O cálice da salvação? Sim, é esse cálice que devemos tomar. Todos os dias nos alimentamos da sua salvação. Amém? O Senhor realmente possa compungir nosso coração com tamanha obra de Deus em Cristo Jesus, como ele fez a vontade do Pai e como ele realmente foi preso por causa de nós e nos trouxe liberdade. Liberdade esta para tomar do cálice da salvação e oferecer fruto desta salvação para o Senhor. Amém?